Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Boa noite ao público presente, sejam bem-vindos. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora Platinense e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Conforme dispõe o artigo 160 do Regimento Interno, passamos à verificação da presença dos vereadores. Hoje estamos com a ausência da vereadora Miriam. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário Odemir Jacobi que proceda à leitura do expediente.
Correspondência expedidas. Ofício número 171, à Prefeitura Municipal, encaminhando os requerimentos número 104, 106, 111, 113 e 114. Ofício número 172 e 173, ao DER Paraná, encaminhando os requerimentos número 105, 107. Ofício número 174, ao Instituto do Rim, encaminhando o requerimento número 108. Ofício número 175, ao Setor de Limpeza Pública, encaminhando o requerimento número 109. Ofício número 176, ao Viveiro Municipal, encaminhando o requerimento número 110. Ofício número 177, a Sanepar, encaminhando o requerimento número 112. Ofício número 179, 178, 181, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de lei número 26, 32, 33, do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 182, a Prefeitura Municipal, encaminhando os autógrafos número 1630 e 1631. Ofício número 184 a 190, a Rádio Iara FM, Rádio Educadora, Rádio Difusora Platinense, Rádio Timburi FM, Rádio Cabiúna FM, Rádio Cultura M, Rádio Bom Jesus, encaminhando a carta convite número 1. Correspondência recebida, ofício número 437, 440, 445, 446, 447, 449, 452, 462, 457, 459, 460, da Prefeitura Municipal, encaminhando os decretos número 222 a 230, 233. As portarias número 295 a 313, o edital de pregão eletrônico número 032 e edital de pregão presidencial número 033. Presencial, né? Ofício número 239, 241, DOP da Prefeitura Municipal, encaminhando as leis municipais números 1631 e 1632 e os decretos número 231, 232, 234, 235 e 236. Ofício número 456 da Prefeitura Municipal, encaminhando a lei municipal número 1630. Ofício número 436, 463 a 467 da Prefeitura Municipal, em resposta ao requerimento número 58, 59, 60, 61, 62, 63, 104, 106, 111, 113, 114. Parecer contábil número 25 do contador desta Casa de Lei ao projeto de lei número 16 do Executivo Municipal. Requerimento do servidor Diego Abdala de Oliveira, ocupante do cargo em comissão de assessor jurídico, de concessão de 50% de gratificação de Natal em virtude de seu aniversário, que ocorrerá no dia 30 de maio de 2017. Ofício número 0641, do DENIT, em resposta ao requerimento número 91. Parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 016 de 2017 do Executivo Municipal. Requerimento número 115. O vereador Luciano de Almeida Moraes, infracionado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício às operadoras de telefonia móvel que prestem serviço em nosso município, solicitando-lhe que lhe implantem torre de celular no distrito do Monte Real, em Santo Antônio da Pratina, a fim de darem cobertura às pessoas que lá residem e necessitam do serviço. Requerimento número 116. Os vereadores Luciano de Almeida Moraes e Rudinei Benedito Esteves, infracionado no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe que encaminhe a esta casa o último processo da licitação realizada para a prestação de serviço do exame laboratoriais com seus respectivos valores. A implantação de boca de lobo na rua Afonso Pena, altura número 1006, na Vila São José, perto da residência do doutor, do senhor Luiz Antônio Caetano. Passagem de máquina motoniveladora na rua Marcília Alves de Souza, no Parque Alvorada, principalmente perto do número 452. Requerimento número 117. O vereador Genivaldo Marques, infracionado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe limpeza em toda a extensão da rua Vereador José Ritti, no núcleo habitacional Deputado José Afonso, e melhoria para que a mesma volte a ser um acesso à rodovia Alício Dias dos Reis, PR-192. Retirada das pedras da rua Coronel Pedro Anjo, no Jardim São Pedro II. Manutenção das ruas do núcleo habitacional Deputado José Afonso, do residencial João Furtado dos Santos e da Estrada das Bicas. Requerimento número 118. O vereador Luiz Flávio Reinucci Maiorque, infracionado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, solicitando-lhe manutenção na estrada Viracopos, religação de água na academia da terceira idade do Jardim Colorado. Requerimento número 119. O vereador José Jaime de Paula Silva, infracionado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido o ofício à diretora da Escola Estadual Santa Terezinha, Irmã Faustina Biernarques, parabenizando a bem como todos os demais funcionários pelo aniversário de 70 anos da escola e pelo ótimo trabalho que realizaram na educação fundamental em nosso município. Requerimento número 120. O vereador José Jaime Paula Silva, infracionado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido o ofício ao excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, Carlos Alberto Richa, agradecendo pelo serviço que do helicóptero que do estado tem prestado ao norte pioneiro, principalmente em Santo Antônio da Platina, ajudando no socorro e no salvamento de vidas. Requerimento número 121. O vereador José Jaime Paulo Silva, infracionado no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno, requer a Vossa Excelência que seja expedido o ofício à excelentíssima senhora promotora Kelly Cristiane Diogo Baena, agradecendo pela atenção despedida na reunião realizada no dia 15 de maio de 2017, para tratar de assunto referente à cessão do imóvel IASAC do Brasil.
Obrigado, vereador Odemir. Dando prosseguimento, e não havendo vereadores que estão no pequeno expediente, passamos à discussão referente aos requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se manifestem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 16/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências. Em discussão, em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra que se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Genivaldo Marques.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário, ouvintes da nossa AM 1050 e FM 102,3. Bem, hoje a gente tem um pequeno requerimento para fazer, direcionado novamente ao trânsito. Estive fazendo mais uma visita no Álvaro de Abreu. Infelizmente, a gente vê que a consciência do motorista acabou, né? O Álvaro de Abreu precisa ter lombada, o asfalto é novo. Antes o pessoal reclamava que era barro, que era buraco. Hoje tem asfalto. Mas infelizmente os motoristas parece que não têm consciência. Então eu quero pedir esse requerimento novamente, senhor presidente, ao Departamento de Trânsito Municipal na cidade, ou ao DETRAN, até mesmo do Paraná, se for possível, que faça um estudo de lombada naquele local lá. Porque, infelizmente, 95% realmente das lombadas, pedido de lombada, são arquivados no nosso departamento. Eu não sei se precisa ter realmente um secretário ou um diretor de trânsito na nossa cidade, porque só para pintar a rua não adianta. Precisamos ter lombada. Hoje coloca a placa, mas não com lombada. Então está na hora da gente ver essa questão e não esperar perder vida. Então nós temos que cuidar da segurança do nosso povo. Então o nosso pedido para o Álvaro de Abreu, demais bairros já pediram, muitas lombadas foram pedidas, mas infelizmente nada acontece. E infelizmente a gente teve essa época chuvosa em que muitos alunos da nossa escola Ercílio Custódio, no Colorado, há vários pedidos do nosso vereador Flavinho, naquela escola, e mais uma vez, acabou a aula, não tem, entra água. É uma vergonha para a educação. É uma vergonha. Por isso que hoje os filhos estão crescendo sem educação, né? Porque não vai para a escola. Então, peço com carinho da Secretaria de Educação que resolva o problema da nossa escola Ircílio Custódio, porque não pode. É um absurdo a criança ir para a escola e não ter como estudar porque a sala está cheia de água. Uma vergonha, vereador. É uma vergonha. Outro o requerimento meu por hoje é só, mas eu quero deixar os parabéns a todos os vereadores aqui. Geralmente a gente parabeniza secretário de Educação, de Cultura, o secretário de Obra, que é o mais parabenizado pelos vereadores aqui, mas eu vou acatar com carinho o que eu ouvi hoje no Aparecidinho 2, não estendendo ao vereador Genivaldo, estendendo a todos os vereadores dessa casa. O povo está contente com essa casa. Ninguém confiava nessa legislatura. Ninguém confiava nessa Câmara Nova. Então eu quero deixar aqui, em nome dos moradores, dos bairros, os parabéns a todos os vereadores, senhor presidente. Os parabéns. O pessoal está contente com o trabalho dos vereadores, todos trabalhando, cada um na sua área, um na área da saúde, outro na área da infraestrutura, outro na área de esporte. Então está todos de parabéns. Então nós estamos dando realmente a cara a bater, estamos mostrando nosso trabalho e o povo está reconhecendo. Então fica aqui em nome deles que pediram para parabenizar. Parabenizando todos os vereadores pelo grande trabalho que está fazendo. Eu quero deixar meu parabéns também aqui ao Hospital Nossa Senhora da Saúde, em nome do Edno, em nome da secretária que está aqui, a nossa presidente. É, hospital, área privada. Hospital Nossa Senhora da Saúde tem feito um grande trabalho, hospital limpinho, está bonito, um atendimento maravilhoso. Eu estive lá, minha mãe passou por uma situação difícil, muito bem atendido. E nós queremos deixar aqui, senhores vereadores, a nossa Câmara, pedindo já para o nosso presidente, portas abertas, diretor administrativo Edno. Nossa Câmara de Vereadores está de porta aberta para o hospital, do mesmo jeito que o hospital está de porta aberta para a gente. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Obrigado, vereador Genivaldo. Passo a palavra, neste momento, ao vereador José Jaime Paula Silva.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, nossa secretária, diretora, nosso querido Edno do Hospital Regional e demais senhores e senhoras aqui presentes. Mandar um requerimento ao nosso secretário de Obras, nosso querido amigo Panegada, nossas estradas rurais em geral, essa chuvaiada, infelizmente ninguém tem culpa. Precisar de chuva e choveu bastante, que eles agora arregassem as mangas e trabalhem dobrado, porque que essa chuva de 3-4 dias agora, fim de semana, acabou com as nossas estradas rurais. Está terrível, não tem como andar. O transporte escolar não está conseguindo chegar até nas casas para buscar os alunos. Pedia ao nosso secretário que empenhasse mais atenção dobrada ao nosso povo da zona rural, que está muito difícil. Estive lá fazendo uma visita para o Valcir Francisquete, não tem como chegar lá na casa dele, o transporte escolar vai até lá. Lá não consegue chegar o transporte escolar. Então, que o nosso secretário Panegada olhasse com carinho e com atenção todas as estradas rurais que estão passando por dificuldade. Muita chuva, graças a Deus, chuva nunca é demais, mas atrapalhou um pouco as estradas rurais. Espero a Deus que dê tudo certo e resolva. Falando do Colorado, o nobre vereador Genivaldo, eu cobrei e eles mandaram a resposta, o senhor prefeito mandou e eu vim cobrando naquela escola que está terrível, que não tem condições, nobre vereador. Faz dias já que eu vim cobrando, o senhor prefeito mandou uma resposta dizendo que é do Estado lá para mim. Eu mandei para o governador do Estado e pedindo ao governador que faça alguma coisa lá no Colorado. Mas agora eu vou falar mais português claro. O senhor prefeito me manda a resposta dizendo que é do governo do Estado. Mas está emprestada pelo município. O município, senhor presidente, usa aquela escola. Eu conversando com a diretora alguns dias lá atrás, lá, ela se chover não tem condições. Você vê, senhores vereadores, senhor presidente, o meu neto hoje está em casa. Sexta-feira ficou em casa, hoje está em casa, porque não tem condições, não tem aula. Ele estuda lá na escola. O senhor presidente conhece, o meu neto sabe. que dá aula para ele também lá na BB, e ele não tem aula na sexta, hoje não tem, vamos ver se vai ter amanhã. Então, não estou cobrando por causa do meu neto, por todos os outros alunos que lá estudam, e lá está o problema. E eu conversando com a diretora, eu acho que se o prefeito está usando a escola, está emprestado, não custava nada o seu prefeito fazer a manutenção e os reparos urgentes daquela escola que precisa imediatamente ser resolvido. Não pode mais esperar os alunos daquele jeito. Ficar sem aula por causa de goteiras e inundações de água, que é serviço de 10, 15 dias, resolve o problema lá, a prefeitura pode fazer muito bem isso aí, e é legal, tenho certeza que se está usando, está emprestado para o município tem que cuidar e zelar como se fosse dele. E agora o prefeito me manda um documento dizendo que não é do município. Eu acho que essa resposta do senhor prefeito está errada. Eu acho que o senhor prefeito tem que cuidar e zelar porque está usando. Está emprestado, ele tem que cuidar e zelar pelo patrimônio, não importa se é do município ou é do governo do estado. Está usando. Como nós, senhor presidente, estamos usando aqui. Se nós acontecer alguma coisa aqui, a Câmara tem a obrigação de zelar e cuidar desse patrimônio aqui que está emprestado para nós. Eu acho que a escola é a mesma coisa. Que o senhor prefeito toma providência imediatamente já sobre a escola do Colorado. Queria aproveitar a nobre secretária aqui da saúde que está aqui. Eu venho cobrando o senhor prefeito e ela sabe disso. Ao respeito do companheiro Chico Claro, uma pessoa brilhante, uma pessoa que está querendo vir embora para Santo Antônio Platina, que tem sua fazenda aqui, está aposentando, quer ajudar o município. Eu acho que tem que aproveitar o doutor Chico Claro, que é uma pessoa de coração. É platinense, gosta da cidade, é amigo de todos e quer fazer um trabalho para ajudar a Secretaria de Educação de Saúde. Eu acho que tinha que aproveitar ele, secretária. E ele está aí, até amanhã eu vou lá levar ele para conversar com o Zezão, para resolver esse problema. Eu acho que é uma pessoa que vai somar. Não desmerecendo a sua equipe. Continuará a mesma coisa, mas mais um a mais, eu tenho certeza que vai somar mais. A equipe está boa, mas a saúde é a pior pasta que tem de todos os órgãos, de todos os estados, de todos os municípios, é a saúde que não só em Santo Antônio Platina, que está a desejar. Não é culpa de ninguém, já é culpa já dos estados, do governo federal, a saúde nossa, do Brasil inteiro, é sofrida, é doída. Mas vamos abraçar o nosso companheiro Francisco Claro, nosso Chico Claro, que é um grande médico, é um companheiro e quer ajudar. Falou que quer ajudar, quer somar, quer trocar ideia. E falou para mim, a secretária tem umas ideias boas e ela tem que continuar junto. Então, espero que dê certo e contrate o Chico. Um a mais não vai atrapalhar, vai somar. Obrigado, senhor presidente e senhores vereadores.
Obrigado, vereador Mineiro. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Luciano de Almeida Moraes.
De ordem, senhor presidente, esqueci de uma coisa aqui que é muito importante. Obrigado, senhor presidente. Queria convidar o Nego Bateria, vocês conhecem o Nego Bateria, está com um trabalho brilhante na área do câncer em Londrina e faz parte da comissão do Hospital do Câncer em Londrina, e eu queria convidar ele para vir na próxima sessão, senhor presidente, se a vossa excelência me permite, convidar ele para vir aqui para ele falar alguma coisa sobre o Hospital do Câncer. O Demir já falou esse dia atrás do trabalho do Hospital do Câncer em Santo Antônio Platina, e ele está com uma ideia muito boa lá para ajudar o nosso município e apanhar em prática. Então, eu queria convidar ele para vir na próxima segunda-feira, vir aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente.
Falou.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora Platinense. Quero mandar os parabéns ao senhor Nelson do Ribeirão Bonito, ordenado pela congregação cristã no Brasil. Foi um momento único, pessoa simples e de grande coração. É por isso que vossa pessoa foi chamada a esse cargo de grande relevância. Os meus parabéns do vereador Vermelho e toda a Câmara de Vereadores. Vim aproveitar esta tribuna para pedir ao Departamento de Obras que faça a parte estrutural em todas as ruas no Jardim Murakami, que está precisando com máxima urgência. Contudo, estou pedindo a situação em questão da escola da Vila Claro. Quero aqui também pedir, quero aqui pedir encarecidamente também um atendimento especial à creche da Vila Santa Terezinha, onde que, infelizmente, hoje a metade dos alunos hoje tiveram que ir para casa por falta de estrutura, sendo que foi recuperada essa creche há 2 anos atrás. Olha a situação que estamos vivendo. Falta de fiscalização praticamente. Vamos ter que pagar de novo toda a estrutura para quê? Porque falta de fiscalização. A gente deveria ter tomado mais cuidado na última administração para não ter acontecido isso. Quero pedir a todos os órgãos competentes que dê atenção especial à nossa praça, que está em total abandono. Jovens dominando o território, onde os pais de famílias deveriam ter livre acesso. Hoje fico dentro de casa, pois nem o policiamento não dão conta do recado na sua devida praça. Olha só, estamos lá, a gente passa qualquer hora do dia na praça, ninguém tem coragem de ficar na praça mais, nem de dia. Olha a situação que está ficando. A iluminação precária. Eu acho que a gente tem que tomar, todos nós temos que tomar a devida providência, e principalmente o policiamento, eu acho que tem que dar um efetivo melhor naquela localidade. Boa noite a todos, uma ótima semana.
Obrigado, vereador Vermelho. Dando prosseguimento, convidamos a senhora Ana Cristina Micó da Costa, secretária municipal de saúde, para apresentar a audiência pública da saúde referente ao primeiro quadrimestre de 2017.
Boa noite, presidente Jefferson, os demais vereadores, a todos os presentes, aos ouvintes da rádio. Lembrando que essa audiência pública, ela acontece em cima de um cronograma, de um plano de trabalho que já foi recebido e elaborado no ano passado, bem como a sua dotação orçamentária. Então, uma audiência pública de prestação de contas de um plano que já havia sido desenhado. Essa é a estrutura de organização resumida da Secretaria de Saúde. Nós temos 2 diretoras, uma em saúde, a Gislaine, que está presente. Ela coordena a área de atenção básica, que é o objetivo principal da Secretaria de Saúde. Atenção secundária e terciária, que deveriam ficar a cargo do Estado e da Federação. E uma diretoria de vigilâncias, que tem 3 vigilâncias dentro dela: sanitária e do trabalhador, epidemiológica e ambiental. Hoje nós contamos com 263 servidores públicos. Nós temos 3 servidores públicos emprestados do Ministério da Saúde, 4 do Estado do Paraná. Os demais fazem parte do cargo efetivo da secretaria. Nós temos o programa dentro da odontologia, saúde bucal, que tem um aporte federal de 38.000, teve nesse quadrimestre um aporte federal de R$ 38.680,00, e o centro de especialidade odontológica, R$ 72.600,00. Foram atendidas 4.528 pessoas nas unidades básicas, a prevenção nas escolas, 26.682 alunos, que na verdade é a aplicação do flúor, e os procedimentos no centro de especialidade, 2.889. Foram investidos 278.851,02, havia ainda um saldo remanescente elevado, ainda sobra 167.571,02. E só para lembrar que a partir desse ano, todo o programa do governo que tiver saldo elevado em conta não recebe recurso, ele fica suspenso. Então o CEL tem sido prioridade para aplicação de recurso, para não ficar retido. Próximo. O Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, nós tivemos 103 314 atendimentos pelo médico psiquiatra, 287 pela psicóloga, 1.300 pela enfermagem, 5 da assistência social e 510, esses diversos são casos que a gente atende, mas que não são referentes ao CAP, são reencaminhados. É um recurso que vem do governo federal mensalmente. No quadrimestre ele recebeu 133.620, foram aplicados 128.715,59 e ainda sobrou um saldo positivo. O CAPS ele foi reestruturado nesse primeiro quadrimestre, gerando oficinas, a oficina de culinária, a oficina de música e a oficina de artesanato, que está incluso nesse investimento. Próximo. Nós temos 6 unidades de saúde urbanas, 3 rurais, com 10 equipes. A Vila Ribeiro tem 3 equipes, o APSF, que é no centro, tem 2 equipes. E aí a quantidade de atendimentos que foram realizados em consultas médicas. Na Vila Ribeiro tem 3 equipes, tem um volume muito maior, 4.216. A Vila Claro, 796. Vila Sete, 1.499. Vitória Régia, 1.000 consultas. Vila Santa Terezinha, 1.197. O APSF, 1.440. Nos rurais, somando Monte Real, Platina, Conselheiro Zacarias e o posto volante que faz Taquaral, Taquaralzinho, São Joaquim de Baixo, São Joaquim de Cima, Bairro dos Glória, 2.250, totalizando 12.398 consultas. Pré-natal, 612, na Vila Ribeiro. É o local onde a gente mais tem gestante. 115 na Vila Claro, Vila 7, 97, Vitória Régia 128, Vila Santa Terezinha 192, o APSF 240, nos rurais 120, no total de 1.504. Puericultura, que é o atendimento das crianças, Vila Ribeiro 122, Vila Claro 98, Vila 7 64, Vitória Régia 130, Santa Terezinha 352, o APSF 160, os rurais 110, no total de 1.036. Hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, que são também 2 programas do governo federal de acompanhamento. Vila Ribeiro, 933, Vila Claro, 598, Vila Sete, 782, Vitória Régia, 1.400, Santa Terezinha, 1.962, o APSF, 2.400, Rurais, 1.500, total de 9.575 pacientes atendidos. Não necessariamente atendimento médico, pacientes que estão inclusos no programa e vão recebendo atendimentos. Os testes rápidos, que aí entra hepatite e AIDS, Vila Claro 237, São Ribeiro 200, Vila 7 220, Vitória Régia a gente não tem a profissional de saúde, ela é deficiente visual, não consegue executar a ação, que só pode ser por enfermeiro, mas aí é deslocado para a vila mais próxima. Santa Terezinha, 153, o APSF, 200, Rurais, 80, no total de 897. Doença sexualmente transmissível, 206 na Vila Ribeiro, 2 na Vila Claro, Vila 7, 16, Vitória Régia pelo mesmo motivo acima. Santa Terezinha, 35, APSF, 15, Rurais, 15, no total de 83. Os atendimentos de enfermagem totalizaram 4.123 dessas unidades. As inalações, 395. As visitas domiciliares, que são as visitas que o médico vai nas casas, 568 no total. Grupos de educação e serviço, 88. E as visitas dos agentes comunitários de saúde, 14.314 pessoas. E tudo isso é gerenciado por um sistema que a gente tem dentro da secretaria, que é o PRONIM. Isso é tudo lançado e todas essas informações alimentam uma base de dados dentro do Ministério da Saúde que se chama ESUS. Então, todos esses dados eles são validados dentro do Ministério da Saúde. Próximo. Entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia, nós temos 75 servidores. R$ 243.360 vem de recurso federal. Todos os nossos agentes comunitários são pagos com recurso federal na sua integralidade, 100%. Os agentes de combate à endemia estão sendo pagos com recurso livre, verba da própria prefeitura, em função que eles entraram por concurso público no mês de janeiro e o Ministério da Saúde ainda não deu o retorno do pagamento deles via federal, apesar de já estar protocolado. O Programa de Saúde das Famílias são 87 servidores, num total de R$ 285.200 bancado pelo governo federal em contrapartida e investimento de R$ 228.091,20. Tem uma pequena diferença, porque alguns médicos saíram nesse decorrer que vocês acompanharam pela mídia, esse transtorno da ausência desses médicos. Próximo. A unidade de compras, né? Aí a gente tem recurso federal, estadual e próprio, porque a saúde ela trabalha muito com verba vinculada. Então, os programas têm que gastar dinheiro neles próprios. Não pode ser desvinculado, senão dá improbidade administrativa. Então, através de pregão, foram R$ 379.331,58. Através de dispensa, R$ 141.663,62. A gente trabalha com dispensa até um pouco elevada, porque a gente tem a judicialização ali dentro, que não está prevista, e os exames de urgência que não estão desenhados ainda, e a gente precisa arcar com eles. Serviços prestados mensalmente, R$ 11.733,54, são as diárias da Casa de Apoio que a gente tem em Londrina e em Curitiba. O total da unidade de compras no quadrimestre foi de R$ 532.728,74. Próximo. Judicialização. Leites especiais, 41, no valor de R$ 10.457,25. E as medicações, 96, no valor de R$ 78.471,21, e o oxigênio no valor de R$ 10.602,50. Essa etapa, em especial, ela não tem controle, ela é totalmente externa à Secretaria de Saúde, porque a gente não monitora, não consegue monitorar a demanda espontânea que vai ao fórum, que vai judicializar. Então, isso são coisas que vão entrando diariamente. A notícia boa é que, em relação a medicações, o Supremo Tribunal lançou uma súmula, e ele vai rever essa questão de judicializar a partir, provavelmente, do próximo quadrimestre, esse valor esteja reduzido. E o oxigênio, a gente está fazendo um treinamento junto à regional para trocar os cilindros por uma maquinazinha que gera o oxigênio, diminuindo o custo também. Próximo. Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF. O NASF é uma equipe de multiprofissionais que não são médicos, tem psicólogo, assistente social, nutricionista, educador físico, que fazem atividades paralelas às ações. Tá? O NASF ele tem um aporte de 80, foi um aporte de 80 mil no quadrimestre. Né? Nós investimos em recursos humanos, o restante está reservado porque foram pedidos materiais, porque eles estão fazendo atividade física nas unidades básicas. Próximo. Hospital Nossa Senhora da Saúde, Edna, se não estiver correto, você pode já aproveitar o momento. No quadrimestre, o hospital é por subvenção, R$ 121.000, depois um aporte de R$ 22.000. Né, a gente tem uma subvenção em 10 parcelas para com o hospital. Ele prestou serviço na área de clínica médica, 864, cirúrgica, 513, pediátrica, 109, num total geral de 1.486. E o hospital também ajuda no sentido de manter um farmacêutico suprindo a unidade de pronto-socorro, né, que, na verdade, é essa demanda que tem aí. Foi feita uma previsão orçamentária de R$ 143.000 e foi gasto R$ 137.034,99. Esses itens são os mais diversos, são medicações, são materiais para curativo que às vezes precisa, totalizando 50.986 itens. Próximo. SAMU. SAMU é uma central de regulação estadual, nossa base de regulação é em Cornélio Procópio. O estado do Paraná dividiu o SAMU em regionais, de duas em duas, a nossa é 18ª e 19ª juntas. Nós somos o campeão do uso do helicóptero, entre a 18ª e a 19ª, né? Isso já desde o ano passado. Isso é porque o hospital ele tem uma característica de atender uma demanda de classificação de risco muito elevada. Por isso que o helicóptero é muito usado. Porque não basta a gente ligar e pedir o helicóptero. A gente liga numa regulação, médico para médico, avaliado o caso, desloca ou não o helicóptero. O helicóptero, para chegar aqui, saindo de Londrina, ele já gasta R$ 24.000. Entre o helicóptero e a equipe treinada que está dentro dele. Então, é um recurso extremamente caro. Nós fizemos 10 inserções nesse quadrimestre. Isso melhora o prognóstico de vida das pessoas, né, pela rapidez. Tá? Na unidade avançada, que vocês chamam de ambulância de UTI, foram 110, que elas deslocam ou de Jacarezinho ou de Baiti para atender Santo Antônio. E a básica, que é a que fica lá no Centro Social, foram 708. Chamadas com orientação, 846. Essas chamadas, você liga, o SAMU vai te orientando, vai fazendo isso, né, em relação a alguma urgência. O SAMU é per capita, né? Lembrando que hoje o Ministério da Saúde trabalha com 45.562 pessoas por projeção em Santo Antônio, né? E a nossa per capita é de 75 centavos. Então, dá um total no quadrimestre de 224.362. Próximo. O laboratório municipal, né? Foram feitos 14.625 exames. Vocês vão perceber que aumentou bastante em relação à audiência anterior, mas é que a gestão anterior comprou dois equipamentos novos que possibilitaram a gente ofertar uma quantidade maior de exames. Um investimento de R$22.456,80 em material, as bioquímicas R$20.000 no quadrimestre, e um programa de qualidade, que é obrigatório para gerenciar laboratórios, R$8.000. A gente tem uma verba, um aporte estadual, foi R$78.256,97. Próximo. Hospital Regional. Hospital Regional também é per capita, né? Teve um reajuste, assim como o SAMU teve no início do ano, o reajuste foi para R$1,60 per capita. Desses R$1,60, R$1 fica para o Sisnorp, propriamente dito, e 60 centavos vão para o Hospital Regional. A obstetrícia foram 229 procedimentos, pediatria 43, neonatal, que é a UTI, 11, internações cirúrgicas eletivas, que é na parte de ortopedia, 4. Né? A gente paga R$68.670,40. Próximo. Serviço de farmácia, foram 13.892 pacientes atendidos. Não assusta no medicamento, mas o nosso sistema contou por comprimido. Então, são 2.395.041 por comprimido. Tá? As insulinas, 970. Contraceptivo oral, 55.202. Lembrando que a gente faz parte do consórcio Paraná Medicamentos. Né? São três parcelas de 70 mil. Essa parcela está inclusa. Nós temos a Remume, que é a complementação da medicação que não tem no Paraná Medicamentos. Né? Investimos 14.975. As insulinas são por demanda, então a gente tem a pessoa diabética, avisa no estado, o estado manda a medicação, o glicosímetro, tudo para nós. E o contraceptivo a gente adquiriu. Próximo. Vigilância em saúde. Vigilância em saúde, a gente tem um recurso federal de R$81.286,73 e um estadual de R$120.000. Ela não vem dividida assim, ela só vem para vigilância em saúde. E aí, no plano de aplicação, a gente divide em qual de vigilância a gente vai utilizar. Sanitário e saúde do trabalhador, foram feitas 908 inserções. A epidemiológica, 45.833, aí estão inclusas vacinas. E ambiental, aí está incluso a dengue, 18.500. Próximo. Centro de especialidades médicas, foram ofertadas 708 consultas. A gente tem cardiologista, ortopedista. A parte de ultrassonografia também nós ofertamos, tem psicólogo, tá? O investimento de R$88.000 provindo do estado, tá? E a cirurgia e anestesia foram realizadas 27. De recurso próprio nós tivemos que investir R$74.900. Só para vocês terem uma ideia já da diferença quando a gente vai entrando na atenção secundária e na atenção terciária, como os valores vão aumentando assustadoramente. A gente atende bem menos num valor muito mais elevado. Próximo. Transporte de pacientes, número de viagens. Curitiba, 201. Londrina, 261. São Jerônimo da Serra, que é dermatologia, 17. Bauru, que é o centrinho, onde tem lábio leporino, fenda palatina, 14. Jaú, é neurologista. Jacarezinho, 130 viagens. Mesmo porque a gente tem hospital de olhos, a gente tem o Sisnorp em Jacarezinho, então o número de viagens é bem elevado. Botucatu também, neuro, São Paulo, encaminhamento para o INCOR, via regional de saúde, para casos diferenciados. E Baiti, nós precisamos fazer uso, porque a tomografia de Jacarezinho da Ultramed quebrou, o CEDI deu férias coletivas, nós tivemos isso na semana do carnaval e tivemos isso na semana da Páscoa. Os pacientes precisavam de tomografia, tiveram que ser deslocados para a cidade de Baiti. agendamento de pacientes. Cisnorp, aquela per capita que eu falei para vocês, ela está inclusa aí, foram 5.385 atendimentos de consultas e cirurgias, 291.597,60 foram investidos de recurso próprio, e extracota é um teto que a gente tem de R$10.000, nós utilizamos para 280 procedimentos. É, tudo isso é retirado de recurso próprio, isso é contrapartida do município em parceria e pactuação com o Estado. Próximo. Os laboratórios terceirizados, né? A gente tem o Carneiro, Aglaírio, Ximenes, é uma pactuação estadual que já tem há muitos anos em Santo Antônio, eles têm um aporte de R$28.336,04, que é distribuído entre eles, e aí eles prestam os serviços que o laboratório municipal não consegue ofertar. Tá? Fica em torno de 2.200, se você fazer uma média para cada um deles. A gente também tem as clínicas de fisioterapia, que também é um aporte estadual. Né? A Ibeneze tem uma pactuação com o Estado de 11.916 e a Fisioclínica de 19.101,24, fazendo os procedimentos na área de fisioterapia. Pronto? UPA. A UPA teve um investimento de construção de 2.200.000, que é a UPA tipo 1, uma emenda parlamentar onde foi adquirido um gerador e um cardiovessor e ficou no valor de R$62.000. A UPA é um assunto que está sendo discutido, vai ser discutido amanhã, junto com o secretário de saúde, junto com o chefe de gabinete, a respeito dos seus números e do seu plano de viabilidade. Próximo. Nosso índice de investimento, nossa receita, 7.046.338,84, despesa de 6.254.823,60 e um índice que deveria ficar em torno mínimo de 15%, foi investido 19,40%. Não foi investido menos, foi redesenhado a contabilidade. Havia uns programas que haviam um aporte financeiro muito grande, vocês lembram no início que eu falei que a gente precisava destinar essa verba, porque senão o Ministério da Saúde ou o Estado não mandam mais dinheiro. Então nós redesenhamos para poder utilizar esses recursos. Consequentemente, usando esse dinheiro, não ia precisar mais usar tanto recurso da própria Prefeitura. Tá? Então os serviços ofertados são os mesmos, porque a gente está seguindo a programação anual do ano passado. Porém, a fonte, a dotação, é que foi diferenciada. A gente buscou dentro do próprio programa. Próximo. Subvenção também, a gente tem o Mundo Cão, que trabalha com esterilização de cães, que é um problema para nós na saúde, a raiva. Né? Eles receberam no quadrimestre R$2.640. Próximo. A fisioterapia, eu já falei junto com o laboratório, pode passar. Sindicato dos Trabalhadores Rurais também recebe uma subvenção, que vem do PAB estadual, a prefeitura só repassa para eles, de R$17.191,76. Próximo. Saúde do idoso é um programa que a gente chama de financiamento zero, ele não vem nada, ele só está descrito no Ministério da Saúde, não vem recurso, não vem dotação. A gente consegue ofertar fraldas geriátricas no valor que a gente colocou no quadrimestre agora de R$20.166, porque a fralda geriátrica ela não está contemplada na assistência social e aí a saúde acabou absorvendo com recurso próprio. Pronto-socorro. No quadrimestre foram 5.010 procedimentos. A folha de pagamento dos efetivos fica em R$620.308,40. Médicos credenciados e plantão de retaguarda. Né, plantão de retaguarda é obrigatório, R$669.550. Técnico de radiologia, plantão de 24 horas, 7 dias por semana, R$28.800. Material de consumo, R$17.903,73. Medicação, R$141.087,09. Totalizando R$1.477.649.022 no quadrimestre. Próximo. Durma com ideias, acorde com atitudes e boa noite.
Deixo a palavra em aberto aos nobres vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador. Só para tirar uma dúvida, secretária. A senhora disse que amanhã tem uma reunião com o pessoal a respeito da UPA, né? Eu gostaria até de deixar aí a minha pergunta, a nossa preocupação. Qual a possibilidade da nossa UPA realmente ser inaugurada e atender a nossa cidade?
o vereador Mineiro falou pontualmente a respeito de Claro, e o senhor sabe que é uma das coisas que ele está nos ajudando. E hoje o número da UPA para o nosso município não gera muita viabilidade. O município provavelmente não vai arcar. E nós entramos em contato com a cidade de Americana, no interior do estado de São Paulo, e ela precisou fechar a sua UPA. E Americana é uma cidade que tem um índice de dinheiro muito maior que Santo Antônio. Então foi feito um estudo, o doutor Chico nos ajudou a fazer toda a linha desse estudo, né? E aí a gente fez um parecer técnico para ser discutido politicamente, porque a preocupação é que se a gente inaugurar, depois a gente não consegue tocar. Tem UPA que já está com dívida aí de 10 milhões pela mídia, né? A gente foi buscando algumas informações, então a gente está numa fase de prudência, porque a gente entende é um patrimônio de 2 milhões e 200 mil, mas que hoje o município não consegue. E um outro fator, no estudo do índice de folha, se a gente for contratar para tocar a UPA, vai para 62,15%. Totalmente fora do índice prudencial, totalmente inaceitável da lei de responsabilidade. Eles retornando, vereador, eu lhe dou um parecer, o que, que eles discutiram amanhã. Tá? A gente só encaminhou o parecer técnico.
Certo, obrigado, secretária. Outra questão, secretária, a questão pronto-socorro, que tem acontecido várias polêmicas devido, né, aos procedimentos e a mudança no sistema. Eu, nobre vereador e presidente da Câmara, professor Gé, vereadora Miriam, estivemos presente com o deputado federal Diego Garcia esse final de semana, onde disponibilizaram mais 4 médicos para o começo de junho, né, presidente? A gente tem uma preocupação muito grande com o pronto-socorro, porque se tornou, na verdade, uma bomba relógio. A gente chega no pronto-socorro, está cheio de gente, e talvez o pessoal não está acostumado com o próprio protocolo, mas eu gostaria de saber se realmente vai ser resolvido o problema que não deixa a gente dormir, que é a questão do idoso, da criança e da gestante lá a partir das 10 da noite, meia-noite, que a bomba estoura.
O protocolo, ele se baseia na portaria 2048 do Ministério da Saúde. Essa portaria normatiza a exigência dele. Na sequência, a resolução do Conselho Federal de Medicina 2077 de 2014, no seu artigo 2º, é extremamente pontual em relação à presença do protocolo. Tornar obrigatória a implantação do acolhimento com classificação de risco para atendimento dos pacientes dos serviços hospitalares de urgência e emergência. Esse ato médico, se não tiver, não pode acontecer. Avaliação do HospiSUS provindo da Secretaria Estadual de Saúde no seu item 3.3, sub-área rede de urgência e emergência, 333. Serviço com classificação de risco implantada. Apresentar percentual de pacientes atendidos na unidade de emergência submetidos à classificação de risco discriminado por nível de prioridade, vale 15 pontos. O HospiSUS, esse formulário, ele ajuda no Hospital Nossa Senhora da Saúde a pontuar para ganhar um recurso do Estado. O que aconteceu nesse transcorrer, que até saiu em toda a mídia nacional, é que bem próximo da implantação do protocolo, que foi em abril, foram retirados os médicos cubanos. Então, a gente realmente teve uma diminuição de atendimento dentro da rede básica e não tinha dotação orçamentária para colocar novos médicos. O Ministério da Saúde recuou. Os senhores fizeram até uma homenagem ao Dr. Rafael e ao Dr. Diovel na segunda-feira passada. Eu estive reunida com eles hoje. O Ministério da Saúde marcou uma data 27 de maio, que provavelmente já não seja mais, por causa para não dar esse impacto na reposição. Que a gente percebeu, isso impactou tudo dentro do pronto-socorro, porque realmente algumas unidades, na Vila Santa Terezinha, o doutor Anderson nos ajudou atendendo 2 vezes na semana, mas nós realmente ficamos com menos 4. 2 que o Ministério da Saúde já tinha tirado em fevereiro, e depois mais esses 2. Então isso significa 800 consultas no mês. Se pegar a conta do pronto-socorro, fecha o número certinho. Tá? Então eu acredito que o Ministério da Saúde, trazendo sua contrapartida, isso tenda a aliviar, sim, a unidade de pronto-socorro. O protocolo, que nem eu coloquei para os senhores, ele se torna exigência a nível de controle mesmo em relação ao risco de vida das pessoas que procuram a unidade de pronto-socorro. E lembrando que, via ambulância, não tem protocolo. Ambulância é porta aberta. Chegou, abriu a porta, vai direto para dentro do pronto-socorro. Só aqueles que procuram espontaneamente.
Pode fazer.
Um minutinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Patrícia. Ela estava atendendo lá no Vitória Régia e eu fui muito bem atendido por ela, que é a filha do Roberto Ritt. E gostaria também de saber e avisar o povo, a senhora como secretária também, antes de terminar, que avisasse que dia 26, agora, se não me engano, termina a vacinação da H1N1. Se não me engano, dia 26. Depois me corrija se eu estiver errado. E porque eu já vacinei, fui bem, muito bem atendido também aqui embaixo no Centro Social. E agora lá vai a pergunta. O prefeito disse na rádio que está contratando por R$72 mil. Uns falam que é segurança, outros falam que é orientador. Ele disse que é orientador. Gostaria de saber da senhora o que, que é. Se é orientador ou se é segurança, ou o que, que é. E esse R$72 mil, uma sugestão minha, simples minha, com toda a humildade minha, que poderia pagar 6 médicos a R$12 mil cada um. Seria os R$72 mil que ele vai gastar. Que lá não precisa orientador. Lá não precisa. Precisamos de médico para a nossa saúde. É isso que eu gostaria de fazer. Muito obrigado a vocês. Um abraço do Tino Reis. Tchau, fui.
Em relação à doutora Patrícia, uma substituição de médica também. Nós ficamos 10 dias em aberto, né? E a população está gostando. Em relação à vacina, é a da influenza. Gostaria de pontuar... Tatiane, diretora de Vigilância Epidemiológica, somente Santo Antônio da Platina e São José da Boa Vista ultrapassaram a meta dentro do Estado do Paraná. O Estado do Paraná ficou abaixo da média nacional, mas graças a um trabalho de equipe nós conseguimos. Em relação ao controle de acesso, quando nós assumimos a secretaria, já haviam inúmeros ofícios de solicitação da equipe do pronto-socorro para que houvesse o controle de acesso. Em janeiro, tive uma reunião com o Dr. Diego Coqueiro, promotor da cidade, e nessa reunião foi alinhado a necessidade do controle de acesso. As pessoas chamam de segurança porque realmente o porte é de segurança, mas não tem arma, não tem cacetete, não tem nada. É uma pessoa para controlar o acesso. Porque aconteceu, no ano passado, uma agressão física à doutora Adriana Spanier. Foi feito o boletim de ocorrência e foi ao fórum, teve julgamento, tudo direito, e a equipe estava sendo intimidada. Né, no seu fazer. E o que isso acabou ocasionando? Uma solicitação de uma avaliação pela equipe que atende no pronto-socorro para o Ministério Público no quesito segurança pronto-socorro. E, inclusive na situação até de parar. Tá? Então aí, na verdade, já havia essa movimentação. Ano passado foram protocolados 12 boletins de ocorrência da unidade pronto-socorro dentro da Polícia Civil. Então, na verdade, nós já pegamos essa situação e aí, em discussão com o promotor, nós alinhamos que isso seria melhor. Os 72 mil, na verdade, é para contemplar um ano, não é um mês. É para contemplar um ano de trabalho esse valor. O valor que foi colocado lá é o valor total do contrato. Na sexta-feira, nós tivemos uma reunião no fórum com a doutora Heloísa, nossa juíza, doutora Kelly Baena, promotora do patrimônio público, doutor Diego Coqueiro, nosso diretor, nosso promotor responsável pela saúde, não de Santo Antônio, mas de uma comarca inteira, justamente sobre essa preocupação do que estava acontecendo dentro da unidade de pronto-socorro. Né? Fizemos algumas pontuações, inclusive da necessidade da manutenção no momento desses controles de acesso. Não só para validar a equipe que está lá dentro, né, para que ela se sinta um pouco mais respaldada, mas também até no sentido de liberar a própria polícia. Porque tivemos época da polícia de se deslocar para lá e ficar lá deslocada, parada, e a cidade ficando desassistida. Né, porque quando se desloca... Né, então, na verdade, não é uma ação única da Secretaria de Saúde, é um alinhamento. Até, vereador Genivaldo, nós estamos alinhados com o promotor Diego e estamos passando um relatório mensal para ele da avaliação do protocolo. Nossas facilidades, nossas dificuldades e a forma com a qual nós estamos trabalhando com isso. Tá? Eu vou lhe falar de coração. Foi a caneteada mais doída no meu coração, porque eu penso como senhor. Mas eu precisava resguardar a integridade de trabalho dentro da unidade e assegurar que a gente tivesse médico e equipe de enfermagem atuando por esse ano.
A parte, secretária.
Eu concordo com o seu ponto de vista pessoal, falando pessoalmente.
Só a parte. Eu fui um cara que eu cheguei a ficar bastante constrangido. Esse vereador que fala aqui foi processado pela equipe de trabalho do pronto-socorro, duas funcionárias, e estou pagando por isso. Eu não concordo com a questão do controle de acesso. Tanto que, na verdade, eu acho que é disfarçado de segurança mesmo. Porque, infelizmente, o povo precisa de médico. A gente tem sofrido, eu tenho levado várias pessoas no pronto-socorro e ver o sofrimento do povo. Quanto à questão do protocolo, sou a favor, desde que funcione. E desde que alguém pague também, se alguém falecer nessas 4 horas que esteja esperando. Né? Que alguém tem que pagar por isso. A família não pode pagar pela perda. Agora, questão segurança, amigo Tino Reis, eu sou totalmente contra, porque realmente não é controle de acesso. Aquilo para mim é segurança mesmo. E R$72 mil, se eu vou ser bem sincero, paga-se 2 médicos e deixa de plantão e atende bem o povo. Eu acho que não precisa de controle de acesso, tem que ter médico. É meu ponto de vista.
Eu concordo plenamente em relação, falei a minha opinião pessoal, mas eu preciso resguardar, porque nesses 20 dias eu tive uma médica licenciada, um médico que foi coagido por um cidadão, inclusive, né, teve o boletim sigiloso e tudo, e a gente corre o risco de não conseguir profissionais para atender a população, porque a nossa região não tem grandes atrativos para médico da área de urgência e emergência. Então a gente acaba ficando realmente necessitando da presença deles. Né? Em relação ao protocolo, existem sim pessoas capacitadas, vereador, e no caso de óbito existe ato médico, e o médico responde única e exclusivamente para o seu ato dentro da unidade de pronto-socorro, porque todo o protocolo é avaliado sob a supervisão dele, uma supervisão de enfermeira. Então, se acontece, apesar que a unidade de pronto-socorro, como as unidades de UTI, elas têm alto índice de óbito pela característica da própria unidade, né? Não que a gente o deseje, mas isso tem incumbências legais e órgãos aos quais a gente se reporta. Né? E o protocolo ele tem sido monitorado de muito perto, que nem eu falei para os senhores, com relatórios mensais sendo ofertados ao promotor, que na sexta-feira disse que acha que está sendo bem conduzido, fez umas pontuações, colaborou com a gente, e aí a gente vai alinhando a colocação dele.
Eu posso fazer só uma última pergunta, senhor presidente? Última pergunta.
Concedido.
Os enfermeiros, eles são totalmente preparados? Fizeram um curso para isso? Porque, pelo que eu saiba, para implantar o protocolo Manchester, tem que estar totalmente legalizado, entendeu? Tem que estar firmado no curso para poder atender a legislação. Tá. Uma enfermeira, vamos colocar padrão que seja, ela sabe se realmente uma dor de cabeça é só uma dor? Será que ela não sabe que uma dor de cabeça pode ser um começo de AVC? Eu perdi um pai. Meu pai teve AVC na usina Jacarezinho, por falta de cuidado, ele teve um acidente vascular cerebral. Então, se chegar uma pessoa com dor de cabeça lá no pronto-socorro, ele vai esperar 5 horas para ser atendido? Na cor azul, se eu não me engano? Acho que é azul, né, vereador Rude? Tá, 5 horas para ser atendido. E nessas 5 horas, será que ela vai saber se realmente é um AVC ou não é um AVC? Eu acho que tem que pensar com carinho nessa questão. A dor de cabeça, uma simples dor de barriga. Temos que pensar com carinho, porque talvez uma família pague muito caro a perda do ente querido. É só isso, minha colocação.
Eu acho que a leitura da portaria, bem como o processo do acolhimento do Ministério da Saúde, ajudaria a elucidar. A pessoa não fica 4 horas consecutivas, ela é reavaliada durante o processo. Tá? Ninguém fica 4 horas aguardando consecutivamente sem ter sido reavaliado. A equipe é treinada dentro da equipe. Na verdade, a gente não adota o Manchester, porque o Manchester ele é patenteado. Né? Infelizmente, a mídia acabou trazendo até uma situação ruim. Nós trazemos o acolhimento, que é o do Ministério da Saúde, 2009. E nesse protocolo, você não só aplica, mas você reavalia cada caso, porque realmente na hora da espera o caso pode se modificar, e bem como a gente orienta as pessoas que ali estão aguardando qualquer modificação em sintoma, que por favor elas notifiquem a quem está lá, que o controle de acesso tem nos ajudado bastante nesse sentido, tá? Para fazer a reavaliação desse caso. É complexo, é grande, é volumoso. Né? Não é só simplesmente esperar 4 horas, esse é o resumo simplista de uma visão de um protocolo que salva vidas no mundo inteiro. Né? 4 horas é aquilo que foi colocado para que as pessoas assimilem, mas a história do marido que foi no pronto-socorro, acompanhado da sua esposa, que estava com uma gripe muito forte, que foi classificado pelo protocolo no tempo em azul, e a sua mulher pediu para que verificasse sua pressão, e sua pressão estava elevada, ela ficou 3 dias internada com o Edno no hospital. É o que valida a presença do protocolo. A classificação de risco baseada em 52 itens de treinamento que os profissionais de enfermagem têm. E ninguém é dispensado sem avaliação médica, outro pressuposto da portaria do Conselho Federal de Medicina. As pessoas podem querer ir embora espontaneamente, porque a lei dá o direito de você ir e vir, mas elas não vão embora sem atendimento médico. Isso não.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Boa noite, senhora secretária. Bom, na sexta-feira, tive numa palestra em Londrina, organizada pelo deputado federal Alex Casiani, sobre gestão pública. Um dos dados onde que nos passaram por essa pessoa é que é o seguinte, não só na parte estudantil, que é a parte que nos cabe também, logicamente, que um aluno na escola pública ou na parte da saúde é o mesmo preço da parte particular. Esses são dados deles aonde que, por exemplo, uma pessoa que é atendida pelo nosso município pode ser muito bem atendido pelo mesmo valor pela parte particular. Eu vejo que uma questão, aonde que eu vi, por que que pessoas que trabalham, eles podem ter livre acesso a celular, aonde que usam para WhatsApp, redes sociais e tudo, qualquer tipo de coisa. Essa é a minha pergunta.
O WhatsApp hoje é um recurso de comunicação, inclusive com a central de leitos. Hoje, para a gente encaminhar um paciente para ir para fora, eu preciso remeter esses exames. Com a suspensão do fax, que era o que a gente usava, e como a gente não tem scanner no pronto-socorro, nós fotografamos aqueles exames e mandamos direto para o médico regulador da central de leito. E o mesmo fazemos com a regulação do SAMU. Então, todos os dados a gente vai fotografando. Ninguém vai dizer que há ou não o abuso do uso do celular, porque ele hoje é algo que está interagindo de uma forma totalitária. Essa é uma das pontuações do Ministério Público, onde a gente está trabalhando com a equipe. Mas ele hoje é uma fonte de trabalho. Inclusive, para a gente buscar informações de alguma medicação que a pessoa está tomando que a gente desconheça, a maioria dos médicos tem no seu celular o dispositivo que chama CID-10, que é o Código Internacional de Doença Necessário para Preenchimento de Atestado, que é gigantesco, a gente não tem como decorar para poder dar o atestado. Então, ele também é uma ferramenta de trabalho, acho que como a grande maioria de nós, a gente se fala por WhatsApp, né? Então, ele é também hoje uma ferramenta de trabalho. O desafio está, enquanto ferramenta de trabalho, como ponderar seu uso e o seu abuso. Então, é nisso que a gente realmente precisa trabalhar, a conscientização, não só dentro da saúde, de uma forma geral da nossa sociedade, que o celular, ele é sim um agente importante de comunicação rápido e real. E hoje ele realmente faz parte do nosso trabalho. O médico está lá, todo dia, 19h30, eu recebo um boletim do pronto-socorro, depois às 7h30 da manhã, às 13h30, tudo via WhatsApp, tempo real.
Agradecemos a presença da secretária Ana Cristina pelas suas explicações e também pelas suas ações dentro da Secretaria de Saúde. Boa noite. Dando prosseguimento à sessão, conforme dispõe no artigo 34, inciso 7º da Lei Orgânica do Município, apresentamos aos nobres vereadores e aos presentes no plenário o demonstrativo das despesas da Câmara Municipal referente ao mês de abril de 2017. Demonstrativo das despesas de abril de 2017, conforme artigo número 34, inciso 7º da resolução número 01/90, lei orgânica do município. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, referente à folha de pagamento e subsídio de servidores e vereadores relativo ao mês de abril de 2017, R$ 81.854,96. Obrigações patronais, referente ao INSS patronal sobre os vencimentos dos servidores e vereadores relativo ao mês de abril de 2017, R$ 15.763,15. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, referente à desinstalação de PABX, adequação de rede telefônica, instalações de tomadas telefônicas e configuração de ramais e linhas, R$ 1.455,00. Aluguel do imóvel da Secretaria da Câmara relativo ao mês de abril de 2017, R$ 2.500,00. Pagamento de IPTU do imóvel locado para a Secretaria da Câmara relativo ao mês de abril de 2017, R$ 92,43. Taxas e serviços telefônicos dos números 3534-1220, 1201, relativo ao mês de abril de 2017, R$ 311,39. Taxa de distribuição ou registro para foro judicial e protocolo judiciário e despesas postais, R$ 48,02. Taxas e serviços telefônicos do número 3558-2315, relativo ao mês de abril de 2017, R$ 185,15. Taxa de água e esgoto, relativo ao mês de março de 2017, R$ 109,19. Consumo de energia elétrica, relativo ao mês de março de 2017, R$ 332,34. Juros por pagamento em atraso da Guia de Previdência Social sobre a prestação do serviço da reforma da Câmara Municipal, R$ 1,91. Obras e instalações. Prestação de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal, referente às notas fiscais 149, 153 e 154, da empresa Regioli Steiner Limitada, R$ 47.284,96, num total de R$ 149.928,50. Quero agradecer a presença do público e reiterando o convite para as próximas sessões. Agradecer também aos ouvintes da Difusora Platinense e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite a todos, aos nobres vereadores também. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.